coluna Flores e Paisagismo.
Olá, sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio UFM. Estamos com mais um Flores e Paisagismo. Eu sou Alanis Brito e estou com o professor Ricardo Faria, do Departamento de Agronomia da UEL. Professor, tudo bem?
Tudo bem, Alanis.
O tema do programa de hoje é sobre como planejar um jardim. Hoje em dia, possuir um jardim atraente em casa traz muitas satisfações e bem-estar às pessoas. Ter um jardim gera resultados no maior envolvimento com o meio ambiente. Professor, qual seria o princípio básico se a pessoa de casa ter em mente planejar um jardim?
Então, para planejar um jardim, primeiro é interessante fazer um esboço da área, ver os locais onde tem insolação, onde tem sombra. E a partir desse momento em que você tem a área delimitada, as áreas de sol, as áreas de sombra e também o tipo de solo onde você vai implantar o jardim, você pode, então, iniciar o seu projeto.
Quais seriam os elementos não vivos que compõem um planejamento de jardim?
Então, sempre que a gente vai planejar um jardim, a gente pode começar pela parte que chamamos de estrutural. Essa parte estrutural são os elementos não vivos, que são os caminhos, os bancos, os viveiros de pássaros, piscinas, fontes. Então, um jardim, ele vai ter os elementos botânicos, que são as plantas, e os elementos não vivos, que são os elementos estruturais. É interessante começar pelos elementos estruturais e depois começamos a compor com os elementos botânicos, que seria a vegetação.
E quais são os elementos não vivos mais usados?
Os elementos não vivos mais utilizados, que são os elementos estruturais, são as pedras. Hoje está se usando também vários pergolados, os gazebos. Todos esses são construções, ou seja, são elementos estruturais que também vão dar beleza no seu projeto paisagístico.
Muita gente tem dúvida de como conciliar um conjunto de plantas diversos e um canto de jardim. Como conciliar o substrato?
Essa dificuldade é justamente porque as plantas, elas têm exigências diferentes. Então é importante, na hora que a gente vai compor com a vegetação, saber qual o tamanho que ela vai ter quando adulta, se ela é uma planta de sol ou de sombra e se ela necessita de muita ou pouca água. E sempre compor com plantas que tenham essas mesmas exigências. E assim você vai ter sucesso, então, no cultivo da vegetação.
E qual seria o tipo ideal de irrigação em um jardim paisagístico?
Num jardim de pequeno porte, a irrigação pode ser feita no período da manhã ou mesmo no final da tarde com a mangueira. Já em grandes áreas, como fazendas, praças ou mesmo jardins públicos, aí já se recomenda irrigação por aspersão, onde esses aspersores são ligados no sistema automático e eles vão promover a irrigação sempre naquele mesmo horário e por um tempo determinado.
Como posso evitar plantas não desejadas, que seriam as ervas daninhas, no meu jardim planejado?
É sempre importante aí a observação. Sempre que você ver uma semente germinar ou uma planta que não foi colocada naquele local e ela começar a se desenvolver, é sempre interessante fazer a retirada no início do crescimento. Nunca deixar essa planta se desenvolver e ficar adulta. E quando é uma planta que, como por exemplo, pode nascer ali um mamoeiro, pode nascer às vezes um pé de acerola, o que a gente aconselha é fazer a remoção dessa planta para um outro local mais adequado com relação ao espaçamento e à luminosidade, para que seu jardim, então, ele fique harmônico e não vá ficando todo modificado devido a essas plantas invasoras.
Professor, como posso colher plantas e árvores a serem plantadas no jardim?
É sempre importante, então, ver o tamanho da área. O tamanho da área e a luminosidade são os fatores que vão determinar o tipo de vegetação. Então, num jardim de pequeno porte, evite o uso de árvores e use mais arbustos e forrações.
E quanto tempo demora até a consolidação efetiva de um jardim, até que ele se torne como foi planejado?
Um jardim, ele é dinâmico. As plantas vão crescendo, florindo em determinadas épocas do ano. Então, geralmente, depois de 5 a 6 meses, é que o jardim vai começar, então, a apresentar toda a sua beleza. E não logo no início, quando ele foi implantado.
Professor, é possível planejar um jardim que seja sustentável, implantado em uma área residencial?
Sim. O jardim, assim, além de ser uma forma de terapia hoje para todas as idades, já que você pode plantar plantas frutíferas, plantas que atraem pássaros, abelhas, ele também pode ser sustentável no sentido que toda a grama que você coleta, você pode transformá-la num adubo orgânico. O jardim é um local de contemplação, é um local em que você vai usufruir de toda a beleza das plantas e, além disso, pode ser um ambiente totalmente sustentável.
Obrigada, professor Ricardo. Esse foi mais um Flores e Paisagismo. Acompanhe a rádio para mais dicas de cultivo. Mande suas dúvidas e sugestões de temas para orquidariowell.blogspot.com ou em nossa página no Face, Orquidariowell. Até mais!
Contatos com essa coluna pelo e-mail orquidariowell@gmail.com, Facebook Orquidário Well, fone 3371-4224.